Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao Moléculas, um podcast que fala sobre química em 30 minutos ou menos. Produzido pelo professor Cedric Grebin, do Instituto de Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com uma equipe de discentes dos cursos de Química e Farmácia da Universidade. Vocês podem ouvir esse conteúdo pelo site www.ledmalqm.com.br/moléculas, pelos agregadores de podcast, e se quiserem saber como assinar, podem dar uma olhada nas notas do episódio, e pelas plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Venho lembrar também que estamos nas redes sociais, tanto no Twitter, @moléculaspod, e no Facebook, como Moléculas Podcast. Sugestões, críticas e perguntas que tiverem são sempre bem-vindas. Se preferirem entrar em contato por e-mail, só mandar uma mensagem para moléculas.podcast@gmail.com. Olá pessoal, eu sou a Lívia, nova integrante do Moléculas. É um prazer estar aqui com vocês. O tema do episódio de hoje é a química dos fogos de artifício. Bom, começando por uma breve história no tempo, os fogos de artifício têm sua origem atribuída à alquimia no século XVI. Se quiserem saber mais sobre a alquimia, sugiro ouvirem também o episódio 45 do nosso podcast, que é dedicado a esse tema. Lembrando que o grande objetivo dos alquimistas era encontrar a pedra filosofal, que de acordo com eles seria capaz de produzir o elixir da vida e transformar qualquer metal em ouro, alguns alquimistas, tentando obter esses resultados, tiveram a ideia de misturar o sal, o nitrato de potássio, o elemento enxofre e o carvão vegetal. Não obtiveram a pedra filosofal, mas foi assim que surgiu a pólvora, que por sua vez serve de base para os fogos de artifício, e estes, desde então, passaram a ser utilizados por diferentes povos em festividades cívicas, religiosas e dentre outras. Atualmente, conforme seu potencial explosivo, os fogos de artifício podem ser classificados em 4 categorias. E quanto ao uso em ambientes fechados e locais abertos, podem ser classificados como fogos indoor e outdoor, respectivamente. Segundo a SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, na categoria A se enquadram aqueles que apresentam somente efeitos visuais ou pequenos estouros, contendo no máximo 0,2 gramas de pólvora explosivo. Os fogos desta classe são liberados para a utilização de qualquer pessoa. Na categoria B, enquadram-se os que provocam estrondos e assobios que possuem até 0,25 gramas de pólvora. Estes são proibidos para menores de 16 anos. Na categoria C, estão aqueles com calibre de até 3 polegadas e que possuem até 6 gramas de pólvora. Só podem ser vendidos e manuseados por maiores de 18 anos. Por último, na categoria D, estão os fogos que possuem mais de 3 polegadas de calibre e mais de 6 gramas de pólvora. Para o uso destes, é necessária uma prévia autorização da Polícia Civil. Quanto à classificação indoor, esses tipos de fogos possibilitam espetáculos pirotécnicos em ambientes fechados que não produzem fumaça, fagulhas ou odor, e desta forma são considerados não tóxicos. Já os fogos outdoor, que são os mais utilizados em fim de ano nas famosas queimas de fogos, contêm uma carga explosiva de pólvora negra. Neste caso, a ignição começa pelo morteiro, passa pelo estopim, vai para a bomba e a explosão acontece. A reação ocorre com liberação intensa de calor e de materiais em fase gasosa. Com a expansão brusca destes materiais, há uma onda de choque que chega aos nossos ouvidos como o som da explosão. Basicamente, os fogos são compostos de um material combustível, um agente oxidante, um composto metálico e um aglutinante para manter estes compostos unidos. O calor liberado na explosão é absorvido pelos átomos dos metais presentes, fazendo com que os elétrons destes átomos se desloquem para camadas eletrônicas mais externas, que apresentam um nível mais alto de energia. E assim dizemos que estes elétrons vão estar em seu estado excitado ou ativado. Mas como os elétrons são mais estáveis em seu estado fundamental, que é quando estão em suas órbitas de origem, eles vão perder a energia que ganharam, e fazem isso ao emitir radiação, sob forma de um fóton de comprimento de onda específico. sendo cada comprimento responsável por uma cor. A este fenômeno damos o nome de luminescência, e graças a ele somos capazes de ver aqueles espetáculos de luzes no céu. Dessa forma, as cores vão variar de acordo com os metais utilizados na composição, já que para cada metal há uma emissão diferente de fóton de energia. Por exemplo, ao adicionar sais de estrôncio ou lítio, podemos ver a cor vermelha. A cor amarela é vista ao utilizar sais de cloreto de sódio. A verde é obtida do cloreto de bário e a azul do cloreto de cobre. Para que os resultados sejam os esperados, é preciso garantir a estabilidade de alguns compostos, controlar a temperatura de explosão e impedir a contaminação que mistura as cores. Portanto, é muito importante o trabalho dos responsáveis técnicos que vão avaliar os riscos e a qualidade do material. Agora, como nem tudo são flores, além de ser apreciada por muitos durante as festividades ou em outros momentos diversos, a prática da queima de fogos de artifício é polêmica por estar associada também à poluição sonora e atmosférica. O barulho pode ativar o sistema neuroendócrino, desencadeando respostas fisiológicas de estresse, aumento da frequência cardíaca, dentre outros danos. Dessa forma, é capaz de afetar negativamente animais que, devido ao medo, tentam se esconder, fugir, apresentam salivação excessiva, respiração ofegante e podem tornar-se agressivos. E afetar humanos, principalmente crianças, pessoas em leitos de hospitais e pessoas que apresentam transtorno do espectro autista. Um dado assustador do Ministério da Saúde indicou que no período de 2007 a 2017, mais de 7 mil pessoas sofreram lesões decorrentes do uso de fogos de artifício. Dentre as lesões, 70% foram queimaduras, 20% lesões com lacerações e cortes e 10% amputações de membros superiores, lesões de córnea, lesão auditiva e perda de visão e de audição. No mesmo período, 96 mortes foram registradas no Brasil. Os fogos de artifício são capazes de liberar no ar milhares de partículas de dióxido de carbono, o famoso CO2, contribuindo para a contaminação da água e formação de chuva ácida. Além disso, contribuem na emissão de ozônio para a atmosfera, podem poluir os solos e provocar incêndios, impactando habitações e vegetações locais, de modo que fica evidente também os impactos gerados ao meio ambiente. Diante da problemática que envolve os fogos de artifício, há quem defenda que seu uso deve passar a ser reduzido, outros que defendem que aqueles que produzem barulho devem ser proibidos, conforme já adotado em algumas cidades brasileiras, e outros que defendem que inclusive os que não produzem barulho devem ser proibidos também. Como alternativa aos fogos de artifício em eventos, são colocadas em pauta técnicas artísticas com o uso de tecnologia para lançamento aéreo de luzes, assim como o uso de videomapping, que, para quem não sabe, é capaz de projetar imagens no céu e em outros ambientes através das luzes de laser. Assim, seria possível continuar apreciando os espetáculos no céu durante as celebrações, porém de uma forma mais cômoda e segura aos animais, nós humanos e ao meio ambiente. Bom, pessoal, chegamos ao fim deste episódio. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.